Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje iremos ler e estudar Jó capítulo 38. Sim, você não está ouvindo errado, você não perdeu episódios. Pulamos direto do capítulo 33 para o capítulo 38 e eu expliquei isso no episódio anterior. Então, se você está meio perdido, meia perdida, e volte um episódio e você vai entender todo o rolê. Mas, de fato, nós iremos agora direto para o capítulo 38, mas aqui eu já te aviso. Do 38 iremos até o 42, sem pular, sem fazer mais nada, porque esses últimos capítulos de Jó são maravilhosos e importantíssimos. Portanto, pegue aí a sua Bíblia, seu lápis, caneta, borracha, canetinha, marca-texto, post-it. Já vai se ajeitando aí na cadeira, no sofá, na poltrona, no carro, no trabalho. Pega seu café, seu chá, seu suco, sua água e bora ler Jó capítulo 38. Muito bem, gente. Até o capítulo 37, então, é o discurso de Eliú para cima de Jó. E todos os argumentos, tudo que Eliú fala, tanto os pontos negativos quanto os positivos do discurso dele foram abordados no episódio anterior. Então, se você está meio perdido aí, meio perdida e não ouviu o episódio anterior, vá para o episódio anterior, onde eu leio o capítulo 33 de Jó e já traço todo um perfil de Eliú, o discurso dele, os pontos positivos e pontos negativos, e volte aqui depois para o capítulo 38. O fato é que agora, gente, é incrível agora. Depois de Eliú ter falado tudo o que ele quis falar, Jó quietinho na dele, os amigos quietinhos agora, dos outros amigos quietinhos. O fato é que agora, o protagonista de tudo, o criador de todas as coisas, o soberano sobre todo o universo. Sim, ninguém mais, ninguém menos que Deus aparece para dar um finish him nessa conversa. E Deus vai aparecer nessa conversa, colocando não somente Jó, não somente os amigos dele, mas também nos colocando, nós leitores modernos, no nosso devido lugar. A resposta de Deus aparece nos próximos quatro capítulos, do 38 até o 41. Deus vai responder a Jó, aos amigos e a nós, tudo que foi questionado. Mas olha que interessante. Ele não vai dar resposta para todas as coisas. Na verdade, o que Deus vai falar, ele não vai explicar para Jó qual é a razão do sofrimento. Ele não veio aqui para resolver uma disputinha qualquer de argumento. Deus não vai, enfim, não vai explicar por que que os ímpios prosperam, por que que os justos sofrem. Ele não fala nada sobre o futuro. Ele não fala sobre uma compensação futura para as injustiças que estão acontecendo no presente. Na verdade, do capítulo 38 até o capítulo 41, Deus simplesmente se revela. Ele revela sua bondade, seu poder, sua sabedoria, e espera que essa revelação possa bastar para Jó e para gente, né? Nos dias de hoje também. Porque, enfim, o Deus revelar toda a sua glória e majestade não tem o intuito realmente de responder grandes questões aqui. Por que que existe sofrimento? Por que que o ser humano sofre? Por que que existe injustiça? Não. Na verdade, essa complexidade de coisas são respondidas quando nós entendemos que Deus, ele é soberano, e entendemos que Deus, ele é justiça, que Deus é amor e que todas as coisas acontecem dentro do plano de Deus, dentro do escopo maior. Quando Deus se revela para Jó e questiona ele em várias coisas, e questiona a gente também, porque esse questionamento serve para nós hoje também, nos coloca no devido lugar de que existem algumas coisas que, até ele voltar, até nós estarmos no céu um dia, essas questões não ficarão claras. E que tudo que resta para gente é confiar nele, confiar nos caminhos dele. Lembrando, né, que eu falei nos episódios anteriores, o questionar a Deus não é errado. Buscar conhecer a Deus através do questionamento, questionar os motivos dele não é errado, desde que isso tenha como objetivo te levar a uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. Às vezes você não vai conhecer todos os caminhos, às vezes não. Nós não iremos conhecer todos os caminhos de Deus. Nós não iremos conhecer todos os desígnios dele. Mas Deus aqui, nos capítulos 38 até o 41, ele se revela para justamente colocar a gente no nosso devido lugar, como seres criados, como criaturas, não como criadores, como seres limitados de conhecimento, de sabedoria, e que tudo que a gente tem que fazer é entender que Deus sabe de tudo, e que leva a gente agora a uma reflexão, a refletir qual é o nosso lugar nesse plano, nesse escopo imenso, na imensidão do universo. Então, dito isso, vamos começar a ler e estudar aí Jó capítulo 38, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Uma pausinha aqui rapidinha, tá? Existem alguns, né, argumentos, esse do verso 2, que fala assim: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Muito provavelmente, eu gosto dessa versão, dessa interpretação de que só esse versículo 2, tá? Ele está se referindo não a Jó, ele está se referindo a Eliú, porque Deus responde logo após Eliú responder, logo após Eliú falar todos os argumentos. Então esse verso 2 especificamente, é Deus falando assim: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Para logo no verso 3, ele voltar a dirigir-se diretamente a Jó. Porém, também admite-se a possibilidade de que tudo aqui seja diretamente para Jó, mas eu gosto de entender isso aqui, e faz sentido quando Deus fala: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Ele está se referindo a Eliú, na arrogância dele, né? Na prepotência, no dogmatismo dele de achar que sabe de tudo e ele tem certeza de tudo, que esse verso 2 ele é especificamente direcionado a Eliú. Mas tanto a Eliú quanto a Jó também não vai fazer muita diferença na nossa leitura. Então, Deus fala, né? Verso 2: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Ele está falando aqui para Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi com escuridão profunda. Pois o contive através de portas com trancas para delimitar seus litorais. E disse: daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse? E fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como barro sob um anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer a violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe tudo isso, afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência, né? Deus aqui, caraca, cara. Deus colocando a gente no nosso devido lugar, né? Quando a gente tá questionando a Deus, né? Leia isso aqui. Quando você estiver se achando muito, naqueles momentos que você fala assim: Deus, você é injusto. Deus, você tá contra mim. Deus, por que que sei lá o quê? Leia esses capítulos aqui, do 38 até o 41, que isso aqui é realmente um discurso de Deus nos colocando no nosso devido lugar. Verso 22. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia da batalha e guerra, Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo, duro como pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Se é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações? Ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? E aqui ele está falando das constelações, né? Literalmente aqui, está falando da constelação de Órion, está falando da constelação de Ursa, né? Tem a constelação de Ursa Maior, Ursa Menor. Lembrando, né, um detalhezinho meio fora do tópico, que as constelações de Ursa e Ursa Maior só aparecem no Hemisfério Norte. Nós que estamos aqui, né, eu me coloco aqui, né, que estou falando do Brasil neste exato momento. Nós que estamos no Hemisfério Sul não podemos ver essas constelações de Ursa e Ursa Maior, né? Mas enfim, verso 33. Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a Terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e eles fizeram de cair? Você acha que você é o Thor, parça? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões? Acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leõezinhos? Enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita no mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? Eu vou pausar aqui, gente, porque você vai ver que, né, paramos aqui, o capítulo 38 acaba aqui de forma bem assim, que na verdade, né, o discurso de Deus aqui, ele vai numa tacada só, né, depois que foram divididos os capítulos bem mais lá pra frente. Então assim, vamos parar aqui, próximo episódio então, capítulo 39, eu vou começar o capítulo 39 desse jeito pra gente ir aí numa sequência sem a gente parar muito, que lá pra frente, que aí a gente vai fazer uma conclusão legal, beleza? Então paramos por aqui no episódio de hoje, então nos vemos no próximo episódio do Bora Ler a Bíblia, Jó, capítulo 39, onde o Senhor vai continuar com o desafio de questionamento para Jó, para os amigos dele e, por que não, também para nós. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falows! Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!